A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar, aqui pela Rádio Ampere. Hoje, número 245. Peço perdão aos ouvintes, porque estou com um pouquinho de problema de garganta, mas não posso deixar de registrar esse momento feliz da minha vida e da vida de muitas pessoas de Erechim. Nós estamos em Erechim, na casa do meu amigo Ireno Voschke, não é? Casado com a dona Inês, tem dois filhos, Gleiço e Gleimar, dois netos. E o nosso Papo na Varanda de hoje vai falar um pouquinho sobre música, sobre a vida dele. Ireno, o amigo nasceu aonde?
Eu nasci aqui no município de Erechim. Hoje pertence para Gaurama, porque em 1950, quando eu nasci, Gaurama não era emancipada ainda, então era um distrito de Erechim, né? Mas enfim, e depois eu me desloquei para a cidade aqui de Erechim e estou até hoje aqui, né?
Quase 70 anos.
72, vou fazer agora em outubro.
72. Como era o nome dos seus pais?
Dos meus pais, o pai era Ladislau Wojciechowski e a minha mãe era Natália. Natália Kluch Wojciechowski.
Muitos filhos?
Eu tenho...
Não, seus pais.
Os meus pais, o meu pai tinha vários irmãos, acho que em torno de uns 8, e a minha mãe também.
8?
Mas 8 vivos, né?
Vivos.
E por parte da mãe, 3 falecidos como criança, né?
Isso. E lá nessa comunidade que você morava, eu trabalhava com o quê? Na roça?
Ah, na roça. É. Lá era só a roça. E depois, daí sim, eu me mudei aqui mais para a cidade. Daí eu trabalhei em construção.
Ah, foi pedreiro?
Foi.
Não foi o pedreiro bronzeado?
Ah, todo pedreiro se bronzeia no verão, né? Não tem jeito.
Muito bem. A tua infância, tu foi para a escola lá nessa localidade?
Foi, mas eu estudei muito pouco. Para o senhor ter uma ideia, que eu tenho o primário incompleto, né? Mas aprendi alguma coisa rolando na vida, né?
Isso aí. E onde você conheceu a dona Inês?
Ah, eu conheci aqui numa festa. Ela é também do interior, aqui do município, né? E num matinê desses que eu não estava tocando, daí eu aproveitei e fui lá e conheci ela. E foi um amor à primeira vista. E já fazem 40 e tantos anos que a gente tá junto, né?
Foi muito tempo de namoro?
Um ano e meio. Um ano e meio, depois casamos. E enfim, se não me falha a memória, estamos completando... Completemos agora, no dia 18 que passou, 45 anos de casado.
Olha só que maravilha. E quando é que a música entrou na sua vida?
Ah, eu sempre sonhava, desde criancinha, quando eu via alguém bater um violão ou uma gaita, até porque nem rádio nós tínhamos naquela época, a gente veio, como se diz assim, do quase nada, sabe? E até porque naquela época era mais difícil também, né? Mas assim que, eu acho que pelos 14, 15 anos, quando a minha mãe conseguiu comprar o primeiro rádio, aí eu me ligava na gauchada, ouvia muito José Mendes. Eu estou sabendo que o senhor também é fã. Eu sou muito fã do José Mendes. Eu conheço, acho que eu sei até as letras. Não, eu nunca cantei assim, sabe? Sim. Mas eu sei quase todas as letras das músicas dele, sabe? De tanto que eu gosto. E Teixeirinha também, gostei muito, né? Também.
Mas deve ser os Bertucci. Você aprendeu a tocar que tipo de instrumento?
Gaita. Aos 18 anos eu consegui comprar uma gaitinha, uma oitentinha. Daí eu comecei a arranhar e foi. Daí inventemos 3 moleques, né? Sem experiência nenhuma da vida. Inventei botar um conjunto. Então inventemos o dito conjunto. Mas daí já era, não era assim gaúcha, era mais misturadão, sabe?
Era Los Calientes ou não?
Não, é uma história...
Então conte um pouquinho.
Vou contar. O nome do meu primeiro conjunto eram os atuais, por incrível que pareça, sem saber que existia, ou talvez nem existia ainda naquela época, os atuais. Mas daí pensando, depois de um ano e pouco, por aí, pensando bem, a gente reconheceu que o nosso grupo não era nada atual, sabe? Era, digo, bah, isso é até um compromisso dizer os atuais. Vamos mudar o nome. Vamos. Mudemos para os Mensageiros do Amor. Aí, então, a partir daí, mais uns anos, por sugestão de um e outro, mudamos de novo. Mudamos para os Maratonas. É. Mas durou pouco também. Aí oficialmente assumimos em 78, se não me falha a memória, assumimos Los Calientes.
Porque... Por quê? Por que escolheram?
Sim, porque nós fazíamos muita música mexicana. Eu tinha um cantor, que ele está lá no Paraná, inclusive até hoje, lá em Medianeira, ele mora, que é o Armando Maté, aquele menino que deu a entrevista ontem lá por primeiro, sabe?
Sim.
É, e então, como nós tocava bastante música mexicana, eu disse para ele, oh, vamos botar um nome mexicano, espanhol, né? E daí ele pesquisou, porque ele já era, tinha mais estudo, estava fazendo faculdade e tal. E ele pesquisou e chegou à conclusão, quem sabe Água Caliente. Eu digo, não, então Los Calientes, quem sabe? Valeu, fechou. Daí durou um ano, Los Calientes, durou um ano para o seu Inácio entrar no grupo. Mas tinha um outro menino que tocava teclado, mas daí ele foi fazer faculdade para fora, para os fundos, ficava inviável. Aí me apareceu, me caiu do céu o seu Inácio.
Olha só, como é que tu conheceu? Agora vamos começar a falar da vida do seu Inácio.
Sim, o Inácio eu sempre ouvia falar, um cunhado meu, casado com a minha irmã, que era bem mais velho que eu, falava muito do seu Inácio. Ele conhecia ele, conhecia tempo assim. Então eu ouvia falar muito, como gaiteiro, todo mundo elogiava e tal, mas eu não o conhecia. Mas de repente, quando aconteceu isso, eu justamente estava, o Rogério, esse tecladista que ia fazer faculdade em Passo Fundo, ia abandonar o grupo, estava nos últimos dias ali, apareceu o José Locatelli, que era membro dos Gaudérios, aqui de Erechim, né? Que ele é casado com uma sobrinha do seu Inácio. Ele veio e disse, oh, o seu Inácio está vindo morar em Erechim, coisa, tu não quer pegar ele? Digo, eu estou precisando mesmo, vou ter que trocar, porque o tecladista vai sair. E o tecladista que eu tinha era bom, mas só tocava teclado, não tocava gaita, né? E o Inácio, ele fazia tudo, tanto é que ele gravou nos primeiros discos dos Los Calientes, sax, ele tocava sax, fazia uns duetos bonitos, né? Nossa, o Inácio era o nosso maestro, pronto. Ele passava tudo pela mão dele.
E cego, daí?
Cego, desde os 4 anos, pelo que ele me contou.
É. E vocês tocavam muitos bailes na região. Como é que era a agenda, Ireno?
Ah, era boa. Nós tocava bastante no Paraná, inclusive, sabe? A partir, principalmente, do momento que o seu Inácio entrou na banda. Aí, então, nós viajamos por lá, né? Tanto é, como eu falei, que visitamos a sua rádio. Nós viajávamos a título de arrumar baile, porque hoje é diferente. Hoje, naquela época, até o telefone era difícil, né? Então, mas nós tocávamos, nós tocamos até no Mato Grosso, no Paraguai, em Curitiba a gente tocava bastante, naqueles bailões assim mais populares, né? E na Grande Porto Alegre também. Enfim, aqui principalmente os 3 estados do Sul, a gente praticamente conheceu.
Transporte era uma Kombi, era uma Veraneio, o que que era?
Começamos com uma Veraneio. Posteriormente, a gente trocou a Veraneio por uma outra caminhonete. Aí, os Monarcas tinham uma Veraneio mais nova que a nossa, vermelha. E eles partiram para o micro-ônibus. E eu comprei dos Monarcas, do Gil e do Chico, a dita Veraneio. E até uma certa altura nós viajava com aquela caminhonete. Aí depois, não lembro exatamente o ano, a gente conseguiu comprar um ônibus usado, assim. E tô indo, né? Depois, mais tarde, trocamos o ônibus, né?
Quem é que conduzia a máquina?
Ah, normalmente era eu, mas quando era muito baile, né? Porque tinha temporada que a gente tinha vários bailes, assim, um tanto distante do outro. Então, nós tínhamos um motorista. Inclusive, o atual motorista dos Monarcas, o Wilson Miorelli, ele começou comigo. Ele antes de ir para os Monarcas, ele trabalhava para mim, porque, como eu lhe falei, que eu trabalhava com obras também, pleitava casas e coisas assim. Então, ele trabalhava para mim e fim de semana nós viajava. E ele me ajudava, eu ensinei ele me ajudava a dirigir, né? E aí, quando ele estava bom, ele foi para os Monarcas.
O Ireno, o senhor Inácio ficou um tempo com você, depois ele foi para o Paraná. Lá ele participou dos estancianos, estancieiros, onde eu conheci ele. Depois ele foi para a banda Zanata Som.
Isso, sim.
Tivemos programa de rádio lá em Beltrão, que eu devo a minha vida no rádio a ele.
Né?
Então, o que, que dá para falar desse senhor, 91 anos, quase 92, eu coloquei no CD 93, e ele recebeu essa linda homenagem. Você também foi homenageado aqui na Câmara de Erechim na noite de terça-feira. Mas eu queria que tu fizesse primeiro, falasse mais alguma coisa sobre o seu Inácio, a ida para o Paraná, e depois você trouxe ele de volta para a banda.
Mas só que ele foi para o Paraná bem antes, até antes de eu conhecer ele pessoalmente. Como eu falei, eu só conhecia de disque, né? Mas a partir do momento quando ele veio para Erechim, aí ele se tornou, como se diz assim, o nosso braço direito. Foi a partir daí que Los Calientes conseguiu até evoluir musicalmente, né? Porque ele era, bem dizer assim, bem dizer não, ele era que passava as músicas, ele tirava pro sopro também, eu tocava sopro também, né, mais tarde, porque eu só comecei na gaita muito pouquinho, e depois mais tarde, passei pro sopro, né, pro sax, mas ele tirava as músicas, tudo certinho, passava nota por nota para nós, escrevia tudo, ele ditava para nós, né, e então, quer dizer, musicalmente e como pessoa, o seu Inácio é um exemplo de vida. E quantas vezes eu faço essas comparações, pessoas jovens, sadias, sem nenhum problema físico, fazendo barbaridades por aí, e um senhor cego, um menino de 4 anos, é um vencedor.
É. Por isso me emocionei ontem, a hora que eu fui falar dele.
É verdade, eu também me emociono.
É, o professor Inácio é uma pessoa querida, uma pessoa maravilhosa. Muito. Inclusive o Gildinho, né? Nos falou que o Gildinho também aprendeu muito com ele.
Sim, por causa dos estilos, né? Porque o seu Inácio não é, assim, um estilo propriamente gaúcho, né? Ele, vamos dizer, ele defende, né? Como vocês bem sabem. Mas ele é assim, mais estilo Sivuca, né? Sivuca, Dominguinhos, esse estilo é com ele. Aí ele é doutor nessa área. E o seu Gildo queria também expandir o repertório dele. Então ele ia aprender aquelas valsas pianenses, aquelas coisas assim que fugiam um pouquinho do gaúcho. Ele ia fazer aula com o Gildo. E eu fiz também umas aulinhas com o Gildo e o Chico de gaita, lá no começo, há 50 e poucos anos atrás. Né? Eu era vizinho deles, inclusive.
Hoje você tem um estúdio, nós estamos aqui no teu estúdio. O Los Calientes, então, a banda parou.
Parou. Eu acho que foi em 95... Assim, como o estúdio começou a dar muito certo, e naquela época tinha poucos estúdios, né? Aqui no Rio Grande, o estúdio mais próximo era Amaral, e não era assim, né? Um concorrente forte. Começou a vir tanto trabalho, eu gravei tanto do disco, inclusive do Paraná. Do Paraná eu gravei muitas bandas, aí de Pato Branco eu gravei o... Eu não lembro o nome da banda, mas eu gravei uns 2, 3 aí. Malado Pinhão, principalmente. Lá eu gravei o tal de João Pires. eu me dá uns brancos, sabe? Sim, depois da Covid, eu às vezes me dá uma... Mas enfim, eu não lembro o nome, mas eu gravei lá do Pinhão, principalmente, eu gravei uns 20 discos. Né? E assim por diante, né? Então daí foi o motivo de eu me desfazer da banda. Daí quando eu falei para os meus músicos, né, que eu ia parar com a banda, daí eles, nós vamos ficar sem emprego, quem sabe tu vende a banda para nós, então, para nós continuar. Digo, ok, para o senhor ter uma ideia, eu vendi a banda para eles sem um real de entrada, com ônibus e tudo. Né? Eu vendi para eles, fizemos um contratinho, para eles tocar a banda. 50% da fatura eles iam separar para ir pagando para mim, e outros 50% para manter ali, e eles se virar por fora, se tivesse que, né? Mas infelizmente eram 5 sócios, todos mandavam e ninguém obedecia, para o senhor ter uma ideia, né? Aí eles ficaram 2 anos e pouco daquele jeito, não me deram quase nada e acabaram me devolvendo tudo sucateado. Aí eu vendi, consegui vender o ônibus, tudo. Teve que, primeiro de tudo, para trazer o ônibus para casa, teve que levar um mecânico lá, porque nem funcionava, não estava. E assim por diante. Daí devolvi o que eles tinham me dado e segui.
Guardou os aparelhos aí.
E daí eu continuei aqui até uns 2, 3 anos atrás, antes da pandemia, eu tinha muito trabalho. Ainda agora eu faço meus biscates, né? Mas eu nem tenho condições de saúde para trabalhar como eu trabalhava. Eu chegava a fazer 18 horas por dia. Quando vinha esses conjuntos de fora, de outros estados, eles vinham, por exemplo, na segunda aqui, e sexta eles queriam ir embora, né? E nós ficávamos trabalhando noite adentro, até que depois me deu um problema de coração, eu quase morri, né? Eu tive que fazer uma cirurgia violenta, eu tenho 3 safenas. E daí foi diminuindo, e automaticamente hoje tem estúdio em tudo que é lugar, porque ficou fácil com esse sistema de computador.
Como é que era? Eu vejo aqui os gravadores de rolo, como é que era? Quando você montou o estúdio para gravar? Vários canais, como é que era?
Esses aqui eram 4 canais. Isso aí era, mas eu quase não usei esses aqui, sabe? Sempre está mais ali como relíquia. Mas os gravadores que eu comecei estão lá dentro. Se quiser depois olhar, pode olhar. Que nem eu falei pro moço aqui. Que,
sim, João Pedro e os dois João.
Eu comecei a trabalhar com os gravadores Adat. Adat é um gravador de 8 pistas de gravação que trabalha com fita Super VHS, que seria a mesma que usavam em vídeo, cassete, só que ela era formatada em 8 pistas pelo próprio gravador, né? Então, era 8 canais cada um, mas tu podia interligar eles todos. Então, eu tinha 4. Tenho até hoje aí, né? 4 interligado, então você tinha 32 canais de gravação. Era para a época, há quase 30 anos atrás, isso aí era uma, porque a ISAEC, que virou a City depois, eles tinham 16 canais, veja bem, né? Então eu tinha 32 canais. E assim por diante, né? E foi indo, mas daí o computador foi entrando. E dando certo, e mais econômico, porque da memória do computador você pode arquivar quantas gravações, não é verdade? E nas fitas, não, tu tinha que usar 4 fitas para cada disco, e às vezes, dependendo de quantas músicas, às vezes nem cabia, tinha que usar. Então tudo foi facilitando, né? Até que... É o que todo mundo faz hoje aí, trabalha com Pro Tools. Eu trabalho com o Edite, né? Eu tenho os dois, mas eu me adaptei melhor com o Edite, né? É um programa de 128 canais de gravação, né? Com muito recurso.
Quantos discos vocês gravaram LP? O Los Calientes.
O Los Calientes gravou 4 discos. 4 discos da banda. E depois nós tínhamos feito uma, como é que eu vou dizer, uma parceria com o pessoal da radiodifusão aqui da cidade, né? E nós começamos a fazer festivais sertanejos em toda a região, né? E a partir daí, depois de já 3-4 anos de festivais, nós tivemos a ideia, não, vamos fazer o seguinte, para o ano que vem, 91, nós vamos, os 12 melhores, vamos fazendo normal e vamos classificar, e os 12 melhores, no fim do ano, vamos dar um disco para eles, para gravar. Então, naquela ocasião ainda, eu levei o pessoal para São Paulo para gravar. Eu era meio representante da gravadora Itaipu aqui.
Ah, sim. Itaipu do Lio e Léo. É? Itaipu, acho que era da...
Era do seu Marcílio Castione e o seu Garbim lá, eu não lembro o primeiro nome dele. Então, porque o meu primeiro disco, do Los Calientes, saiu pela gravadora City, com o selo da City. E o segundo, o terceiro e o quarto já saiu pela Itaipu. E daí nós gravamos 4 anos seguidos, 91, 92, 3 e 4. Gravamos o festival. Daí eu parei de gravar os discos da banda. Mas o quarto disco, que é o de 94, daí eu já gravei no meu estúdio. Daí não precisava levar o pessoal para São Paulo, né? Porque daí a gente enchia o ônibus, né? E aí eu tinha que fretar um ônibus, porque o nosso ônibus era adaptado para menos pessoas, tinha cama, coisa e tal, né? Então a gente fretava, levava, mas a partir daí começamos a gravar no nosso estúdio aí. Mas o Los Calientes, além disso, daí depois dos festivais, gravou mais 2. Mas daí esses 2 já eram em CD, gravados também já aqui no nosso estúdio, né? E o que, que eu ia falar? Ah, sim, o sexto disco, que é o segundo de CD, nós gravamos só em polonês.
Ah, é?
É, porque nós trabalhávamos bastante na Grande Curitiba, sabe? E ali tem bastante descendente de poloneses, né? E porque em todos eles tinham uma ou duas ou três músicas já. E aquilo dava certo, sabe? O pessoal, porque ninguém gravava, até então ninguém aqui no Brasil tinha gravado em polonês. E eu tinha justamente esse menino que era meu cantor, que está lá no Paraná, né? Seu Armando Maté. Ele tinha facilidade para eu passar as letras para ele, né? Para ele decorar. E ele se defendia bem.
E essas músicas hoje, alguém pode ter acesso? Está em algum canal? Olha, ou como é que está isso aí?
Uma que outra tu encontra, mas nós nunca tivemos o capricho de fazer. Até eu... É que o Gleison, ele tem muito pouco tempo. Esse menino trabalha, que é uma coisa de louco. Ele tem várias cidades que ele... Ele trabalha um dia por semana em Getúlio, mais um dia por semana em Ipiranga do Sul, que é outro municípiozinho aqui. Trabalha mais uma noite, ele trabalha em Jacutinga. Aqui na cidade ele tem, acho que 3 corais que ele...
Ele é maestro, né? A música também entrou na vida dele a partir de quando?
Ah, desde pequeno. Ele saía, viajava comigo, se enfiava...
Tocava na banda também ou não?
Ele não chegou a tocar, porque nós paramos em... Como eu falei, eu parei, acho que foi em 95 que eu parei oficialmente, né? E então ele naquela época ainda estava estudando muito, estava fazendo faculdade. Depois ele terminou a faculdade, daí ele lecionou na faculdade de Passo Fundo. Ele lecionou uns par de anos, daí não tinha como viajar com a banda, né? Mas a partir daí ele deslanchou, né?
Maestro, ele é formado em... É maestro.
Tem várias formações. Eu, até para ser sincero, não sabia ele dizer, porque esse menino é louco por livro, por música, e livro é com ele. Ele já compôs 2-3 livros. Ele tem um livro aqui que é Os 100 Músicos de Erechim, né? Que ele fala dos antigos, assim. Ele é formado em teoria musical, em piano. E a primeira faculdade que ele fez foi informática. O mais novo também fez informática.
E é perguntado Do Gleimar, é músico?
Não, ele é formado em informática e ele tem a lojinha aqui, e na frente, essa casa na frente, porque começou aqui, né, nessa metade aqui, né, metade o estúdio e outra metade estava ali, e daí eu cedi para ele. Mas começou a crescer, daí ele comprou essa casa da frente aqui, e aí ele expandiu, né? Ele mexe só com informática, vendas, manutenção.
Não quis saber de música.
Não, esse aqui não, nada a ver. Ele puxou para outro lado, ele puxou para a família da minha esposa. Eles também, eles gostam de música, mas não tem ninguém envolvido. Agora já, do meu lado, principalmente da minha mãe, todo mundo arranhava alguma coisa, mesmo que não chegavam a ser músicos assim, profissionais, mas tinha uma facilidade incrível para...
A música une as pessoas, até falei ontem na Câmara. Sim. Não fosse a música, talvez nunca conheceria o Ireno, nunca conheceria os Monarcas. A música une as pessoas,
une,
né?
Une, é verdade, sim. Isso com certeza, se eu conheço o Hélio Alves, foi através da música. Quando a gente te procurou lá na rádio, tu já era o gerente da Rádio Ampere, exato, né? Exato. Ajudou nós bastante, tocamos lá, não sei se o senhor lembra, nós tocamos lá.
Inclusive em Piau de São Bento tem uns meninos que tem uma banda lá que chama Los Calientes. E eles não sabiam da sua. Uhum. Daí cheguei no estúdio, que eu tenho teus discos lá, no meu estúdio, mostrei. Olha aqui, ó, essa banda aqui é de Erechim. Acho que eles vão multar vocês pelo nome. Espiar uma gente boa por demais. Los Calientes, lá do Piau São Bento.
É registrado tudo, né? Era firma, era empresa. Los Calientes era empresa. Foi a primeiro musical aqui da região, antes dos Monarcas, inclusive. Virou empresa. Uhum.
É assim. Que bom. Tu ia falar alguma coisa e eu acabei te cortando.
Que o Gleison... Ele deu aula lá de música na sua cidade há uns par de anos atrás.
Ah,
sim. Não sei detalhar, possivelmente o senhor sabe melhor que eu, mas ele foi contratado, lógico, pela prefeitura para dar um curso, alguma coisa assim.
Eu acho que ele passou por lá, sim.
Ele trabalhou lá, sim.
Que bom, o Ireno é gaúcho, mora no Rio Grande, deve torcer pro Santos, pro Palmeiras, pro Corinthians.
Não, em São Paulo eu sou mais Palmeiras ainda, né?
Mas com o corintiano aqui. Colorado. Porque o seu Inácio também é colorado.
Colorado, nasceu meu parceiro até nisso aí com o seu Inácio. O Gleice também é, o filho mais novo já é gremista. E assim por diante, né?
E o que que dá para falar da esposa?
Devo a vida para ela.
É. Dona Inês.
Dona Inês, não. Eu sou suspeito até em falar, mas... Uhum. Mas essa mulher nasceu para me cuidar. Ela dá, já porque eu teve os meus problemas de saúde, né? Que eu falei, foi operado do coração. E ela, agora, quando no início da pandemia também, todo mundo aqui pegou Covid, todo mundo, inclusive o netinho de 10 meses. A única que não pegou foi ela.
Olha só.
Ficou aí de plantão, cuidando de todo mundo.
E o Ireno é feliz?
Muito.
Muito feliz.
Muito.
Gosta daquilo que tu faz?
Sim, com certeza. Gostaria ainda de... Mas já as forças não estão me ajudando. Não pela minha idade. Porque eu vejo, o seu Inácio tem 20 anos a mais do que eu. É. E está mais forte do que eu, né?
Ele viu?
Tem problema de visão, mas...
De visão. O disco que nós fizemos, que tu fez para eles, eu vim aqui na tua casa e eu disse, vamos premiar o seu Inácio.
Sim.
E você reuniu teus músicos, ninguém cobrou nada.
Não.
Dele, eu mandei prensar, tudo por nossa conta, para presentear ele, e ele está muito feliz.
Ele está muito feliz, sim. Ontem também eu falei um pouquinho, depois lá no CTG com ele, e... Depois vou ligar para ele, vou conversar com ele. E os netos dele vieram, né? Veio três netos e um bisneto de Florianópolis, mais a filha, com as duas filhinhas, né? Ele está realizado, foi realmente muito, mas ele é merecedor.
É merecedor. A Câmara lotada para a tua homenagem, para a homenagem dele também, né?
Sim, é.
Isso é o reconhecimento em vida, né?
Com certeza.
Bom, Ireno, eu quero agradecer a recepção aqui na tua casa. Eu fiz questão de nós gravar. Nós vamos ouvir agora também o Gildinho dentro do Papo na Varanda, que vai falar de você, que vai falar do seu Inácio. Na homenagem feita ao amigo Ireno e ao professor Inácio, com a Câmara de Vereadores de Erechim lotada, muitos músicos participaram. Entre eles, o amigo Gildinho, diretor do grupo Os Monarcas, que falou um pouco sobre Os Monarcas e a homenagem feita ao amigo Ireno e ao professor Inácio. Meus amigos, nós estamos em Erechim, na mansão do tio Gildo dos Monarcas, eu, João Pedro Gaiteiro e o trovador João Alieve. E na terça-feira à noite foi feito uma bela homenagem para o professor Inácio e o Ireno. Boa tarde, tio Gildo, que alegria. Muito obrigado por nos receber na sua casa mais uma vez, dar pouso para esses gaudérios. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esta homenagem na Câmara de Vereadores de Erechim.
Ô, Hélio, a todos os ouvintes também, meu abraço, minha boa tarde. Onde foi uma coisa mais linda, foi uma coisa que emocionou todo mundo. Até você se emocionou. Lá.
Me emocionei, é verdade. Porque eu devo muito a minha vida no rádio ao professor Inácio.
Pois é, então, graças a Deus, ontem foi uma noite memorável, porque eu pude assistir ele e o Ireno recebendo essa homenagem tão justa, porque os homens fizeram muito pela cultura aqui de Erechim. Então, eu fiquei feliz em ser convidado, gravei também o depoimento. Uhum. E feliz por ver os dois muito bem. Professor Inácio lá com 91 anos, tocando aquele acordeão dele, né? Então, isso é gratificante para a gente, né? Que está aí na mesma estrada. O Inácio também, ele, quando ele chegou do Paraná, ele tinha um primo dele aqui, o Felipe Petkovski, primo dele. E a primeira coisa, o Felipe pegou o Inácio e me levou lá na minha casa. Eu morava na Marcílio Dias. E já fizemos uma amizade ali e eu vi aquele homem tocando aquele chorinho, que é uma coisa impressionante, né? A baixaria, que ele tem, a coordenação das duas mãos. E daí eu já pedi para ele, Inácio, não, não, passa umas valsas bonitas dessas aí. É tocar umas valsas francesas muito lindas. E eu me apaixonei. E ele ficava a manhã inteira lá, me dizendo nota por nota, e eu copiando na partitura. E ele pegava, porque eu tenho ouvido absoluto, o Inácio. Exato. Então ele dizia, tal nota, agora escreve aí, é um meio tempo, é um tempo, é dois tempos, né? Agora aqui tem uns mordentezinhos, dizia, né? E me ensinava tudo direitinho ali. E então eu devo muita obrigação para o professor Inácio. Não é só eu, os músicos de Erechim que mais ou menos se destacaram, todos têm uma mãozinha do professor Inácio, que ele doutrinou essa turma de uma maneira que só ele sabe ensinar acordeon como ninguém. Então, estou muito feliz e agradecido e pedir a Deus que dê saúde para ele, que possa fazer muita coisa boa. Ele.
Pois é, não tem visão, mas eu acho que enxerga com o coração, né, tio Gildo?
Essa é a verdade, enxerga com o coração. O Inácio, então, nunca negou o estribo. Eu ia lá, às vezes precisava de tirar uma música meio complicada. E eu não sou muito bom, eu sei ler partitura, mas assim de orelha não sou muito bom, nem igual ao João Pedro, não. Então o Inácio, eu ia lá e dizia, é tal tom aí, tal tom, e esse acorde é assim, ó, tinha uns dominantes na introdução, é assim, então... Me passava tudo mastigadinho ali, então eu devo muita obrigação para ele. Bom.
Ireno também é outro músico de longa data aqui, né?
O Ireno, eu conheci ele desde piazinho, trabalhava de pedreiro, rapaz, aqui em Erechim. Depois formou o grupo Los Calientes e ali ele foi se destacando. E eu nunca negou estribo também para o Gildinho, como eu falei no depoimento. Às vezes ele tinha agendado com outras pessoas e eu falava, Ireno, eu precisava do teu estúdio um pouquinho aí. Pode deixar que eu dou uma travada nos outros aqui, você vai fazer o teu trabalho. Então isso é gratificante, né? Então a gente tem uma amizade muito grande, o filho dele é um dos maestros, dos grandes maestros que nós temos no sul do país. um cara com conhecimento amplo e também gente muito fina, a hora que a gente precisar tá lá, inclusive no DVD agora que fizemos com o Chiquito, minha neta canta uma música e ele que acompanha no que teclado. Bom. Então é isso aí, são coisa de Deus, né?
Era. Que bom. Falando em homenagens, os monarcas aqui na sua casa, por onde a gente anda, a gente vê quadros, fotos, troféus, quais são mais de 500, quer dizer, o senhor também tem uma referência e também já recebeu, além desses prêmios, presentes, homenagens que o senhor recebeu em todo esse Brasil, né?
É, graças a Deus, então a gente agora está, após a pandemia, estamos atingindo o restante do Brasil, como se diz, outros estados que a gente nunca tinha ido. Nós tivemos agora na Bahia, Tocantins, e agora ficamos 16 dias também no Mato Grosso, várias cidades do Mato Grosso. Então, graças às lives, a live tem muito a ver com a expansão dos grupos gaúchos, porque aí penetrou também, não ficou limitado só no sul, penetrou no Brasil inteiro e no mundo. Uhum. Então nós temos recebido propostas até de outros países para fazer show. E aqui tá lotadinho. E troféu, então, eu tô com 4 aqui para arrumar lugar. Arrumar lugar aqui na sala de troféus que eu trouxe esse fim de semana. Então eu acho que é gratificante isso aí para a gente, porque o reconhecimento do público com os monarcas. E aí eu cuidei muito sempre, tentando sempre andar bem na linha como profissional. Então isso aí está vindo, o resultado está vindo agora.
50 anos, tio Gildo.
Parece que foi ontem que nós começamos, era 50 anos de estrada e muita alegria. Também teve alguns precalços também na vida, isso aí, tropeços, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que mais a alegria e o carinho do público que tem agora com os monarcas, isso aí não tem preço.
Que bom. Bom, e um vereador me dizia, semana que vem tem mais uma sessão, mais homenagem para o tio Gildo.
Ah, pois é, quinta-feira, dia 4, então nós estaremos recebendo a homenagem também na Câmara aqui de Vereadores. E, não só eu, os monarcas. Né? E o dia 17... De agosto, nós também estamos recebendo mais uma medalha da Assembleia do Estado, Assembleia Legislativa e do Estado. Então, esse aí é um projeto do também colega nosso Luiz Marinho, que é deputado, né? Uhum. O projeto é dele. Então, estamos recebendo mais uma homenagem. Eu já tenho a medalha Mérito Farroupilha, que poucos têm, né? E eu já tenho essa, graças a Deus. E agora vem outra, não sei o que é, mais uma homenagem da Assembleia. Nesse dia ganhamos também da Prefeitura de Porto Alegre o troféu Glauco Saraiva. Então, um troféu muito bonito. Então ele vai guardando aí para.
Isso é o reconhecimento, né, tio Gildo?
Reconhecimento. Sim. E a gente vai guardando com muito carinho todos esses troféus que a gente ganha aqui. Não, todo o valor estimativo, todos eles são iguais.
Bom, e agora após a pandemia, o senhor já falou, agenda lotada.
É, agora não temos tido sossego, temos tocado, agora tocamos 20 bailes a fio, como se diz aqui, encordoadito, né? E agora, já no fim de semana, já vamos também, tem a agenda lotada, tá todo o teu fim do ano, não tem nenhuma data mais de sábado. Agora, se os amigos quiserem dia de semana, aí sim, vai ter.
Também. Ah,
tocamos também.
Como é que está a saúde do tio Gildo?
Agora deu uma, como eu digo hoje, uma ribada, porque andei levando uns tropeços aí com a cirurgia, mas graças a Deus deu tudo certinho. Agora é só recuperar o físico, que está meio debilitado. É, mas agora, devagarinho, vamos chegando lá. Agora não podemos atropelar lançante abaixo nas pedras, né? Tem que ir devagar.
Bom, nós queremos agradecer a recepção do senhor aqui na sua casa, não é? Pousamos, ficamos por aqui. Essa amizade que é um carinho todo especial que o senhor tem com os amigos, músicos, rádio, Muito obrigado, tio Gildo.
Olha, eu que agradeço, Hélio. Você é sempre bem aqui nos trazer alegria. Inclusive, quando os monarcas completaram 40 anos, você saiu lá da tua cidade para trazer um troféu que eu guardo com muito carinho, em homenagem aos monarcas.
Já faz 10 anos, hein?
10 anos, tu vê como é que foi aqui. No lotadinho, no 25 de julho, né? É. Então, é isso aí. Eu só tenho a agradecer a você e te parabenizar por tudo que tu tem feito em prol da nossa cultura. E que Deus te proteja, que tu possa continuar fazendo esse trabalho bonito que tu vem fazendo com tanta dedicação e sempre tendo uma ideia de uma coisa surge outra. Né? Agora eu já vim tô falando que tem umas ideias boas aí para os projetos para frente, nem vamos falar, mas o pessoal aguarda que vem coisa quente aí.
Coisa quente.
Meu abraço, Hélio, um abraço a toda a turma, João Pedro, os dois João, né?
Os dois João.
E foi um prazer aí, estamos aqui prosendo, e daí vamos comer uma boia meio-dia aí.
Tá bom. Esse é o tio Gildo que nos recebe na sua casa, em Erechim, para os ouvintes da Rádio Ampere. Ireno, eu Sim. queria te agradecer e dizer que eu fico muito feliz de ter ajudado nesse projeto e de ser seu amigo, principalmente de você e sua família.
Mas eu é que agradeço o senhor pelo que o senhor tem feito, porque quem, além de patrocinar a prensagem dos CDs, o senhor foi o que deu o primeiro chute, né? Foi o início, né? Porque até então ninguém Exato. Tinha pensado em fazer isso para o seu Inácio. Mas eu me sinto realizado por
Como é que foi os músicos, o Gil dos Monarcas, do Chiquito, deram letras, deram... Sim, é um músico que é de música instrumental.
Sim, sim. Todo mundo participou com a maior alegria, desde o Nelsinho, todo o pessoal aí que participou, Rogério, enfim. Né, todo mundo se sentiu realizado por poder... Colaborar. Essa que é a razão da coisa.
Essa é a razão. Então vamos deixar uma música com o seu Inácio, né?
Sim.
É uma música que é dele e é muito bonita. Anuncia a música, então.
Mais uma, né?
É.
Tá.
Apimentado?
Apimentado foi o que eu falei antes.
É, essa que nós vamos tocar, essa aí. Música bonita, né?
Mais uma, não?
Não, 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 só essa.
Então tá, é o Apimentado, que é a composição dele mesmo. Inclusive, essa música ele tem no outro disco, sim, que ele já gravou, só que lá não era de acordeão, era de teclados. Sim, sim, né? É uma música muito bonita, como o senhor conhece, né? É isso aí, então.
Valeu, meus amigos. Mais um Papo na Varanda no Ar, com o seu Ireno Wojciechowski, é isso, né?
Wojciechowski,
polaco no último.
Polaco no duro. Apesar de, como se diz, ser o sobrenome, mas na verdade a gente tem cruzes de outras raças também.
Tá bom. Um abraço aos nossos ouvintes e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.